Olá, estás a ouvir o Marketing Podcast, o programa daqueles que querem viver de um negócio online. Neste episódio esteve à conversa com a Micaela Oven. A Micaela é facilitadora de Mindfulness, ou seja, de plena consciência, coach, formadora e palestrante. Também é autora do livro Heartfulness e Educar com Mindfulness. Conheci-a através do seu podcast Inspiração para uma Vida Mágica, que faz com o seu marido, o coach Pedro Vieira. Neste episódio falamos da sua história, de como é que a Mia passou de estudante em Ciências Comportamentais na Suécia a coach em Portugal. Começamos por falar sobre podcasts, pois, como já sabes, adoro falar deste mídia. Também falamos das origens do seu negócio e como é que nasceu este interesse por desenvolvimento pessoal e como é que ele levou as pessoas a interessarem-se por este assunto quando praticamente ninguém falava disso em Portugal quando ela começou. Claro, também falamos sobre marketing, por exemplo, falamos dos valores que nos movem e de como dar a conhecer a nossa mensagem ficando alinhados com os nossos valores. A Mia também partilha connosco como construiu a sua audiência e como criou um dos primeiros cursos online em Portugal com mais de 600 inscritos sem gastar um cêntimo. E mais recentemente, conta-nos que aspectos melhorou no seu negócio depois de contratar uma pessoa para ajudar nesse sentido. Neste episódio também falamos sobre desenvolvimento pessoal, nomeadamente sobre o conceito do poder da intenção e de igual valor. E finalmente, como já é uma tradição no podcast, falamos dos livros que ela recomenda a todos nós. Sem mais transição, bora lá ouvir a nossa conversa. Olá, Mia, bem-vindo ao podcast.
Olá, Francisco.
Para começar, queria-te perguntar se te podes apresentar e contar um pouco sobre a tua jornada no teu negócio.
Bem, primeiro, obrigada por me convidares aqui para o teu podcast. Eu adoro o podcast. Estou há anos para lançar um e há um ano e pouco finalmente consegui convencer o Pedro para lançarmos o podcast de Inspiração para uma Vida Mágica. Antes disso, tenho um percurso de perto de 10 anos na área de desenvolvimento pessoal, mais especificamente na área da mindfulness e da parentalidade consciente, que eu acho que são dois temas também de desenvolvimento pessoal. E eu tenho trabalhado ao vivo, mas também muito, muito online. Acho que foi para aí há uns 7, 8 anos atrás, lancei o meu primeiro curso online. Um curso na área de mindfulness. Sim, eu acho que foi um dos primeiros cursos online em Portugal.
Ok.
Pelo menos do que tenho conhecimento. Porque eu, sabes como eu sou sueca.
Sim.
E então eu sigo muito, muito, muito o mercado sueco, o que se passa lá. E naquela altura começou a haver cursos online. E na altura em Portugal as pessoas ainda não sabiam muito sobre mindfulness também. Então pensei que, olha, vou juntar as duas coisas e criar awareness à volta do mindfulness e fazer um curso online e ganhar alguma exposição tudo ao mesmo tempo, não é? E criei esse primeiro curso de mindfulness online. E depois fiz assim de uma forma muito, muito, como é que é dizer, muito, muito básica, os primeiros cursos com listas no programa de e-mail e para fazer os envios e tudo.
Sim.
Até conhecer a Dharma 5 Academy. Não sei se conhece a Dharma 5 Academy, que tem muitos cursos muito bons online.
Sim, conheço, estive a ver.
Fazem as coisas de uma forma muitíssimo mais profissionais do que eu fazia na altura, sozinha. E então juntei-me a eles e continuei na linha do curso de mindfulness e de parentalidade consciente. E tenho feito com eles online. Continuamos a fazer e vamos agora lançar coisas novas. E acho que é uma coisa que eu gosto imenso. Acho que é muito chique.
Então criaste o teu primeiro curso, mas depois como é que fizeste para o levar a conhecer, para o levar a mais pessoas?
Bem, eu acho que é, sabes que na altura começou a haver assim um pequeno base sobre o mindfulness e o curso foi gratuito. Uhum. Portanto, eu nesse primeiro curso gratuito, 600 pessoas inscreveram-se.
Uau!
E isso foi só a partir de partilhas na minha página profissional no Facebook.
Excelente!
Que eu fiz, nem fiz anúncio, não fiz nada. Lembro-te que neste negócio, 6, 7 anos já é muito tempo. É? Aconteceu muita coisa nestes últimos anos, mas foi, fiz um post no Facebook, na minha página, a divulgar o curso. Não investi um cêntimo na promoção, mas aquilo houve assim um spread orgânico e foram 600 pessoas que se inscreveram. E era tudo por e-mail, não é? As pessoas recebiam o curso por e-mail.
Estou a perceber.
Sim, não havia plataforma nenhuma, nem nada disso. Eu trabalhava com Egoi e fazia o curso assim. E depois as pessoas tinham perguntas e questões, elas respondiam ao e-mail e eu respondia.
Ok, estou a perceber.
Portanto, foi uma bela experiência. Correu melhor do que pensava.
É, 600 pessoas naquela altura já é muita coisa.
Espetacular.
Tu quando chegaste em 2001 em Portugal, montaste logo o teu negócio?
Isso é uma história de amor, Francisco. Pois que eu não trabalhava nem... Eu estudava na Suécia, eu conheci o Pedro,
Tá.
Meu marido. Nós estudamos na Irlanda em 98. E começámos a namorar lá, andámos juntos lá e depois cada um voltou para o seu país, eu voltei para a Suécia, ele para Portugal, e quando eu acabei o meu curso, um curso do género de recursos humanos, eu vim para Portugal e o Pedro sempre trabalhou desde muito novo, tinha assim as empresas dele, embora ele depois tenha passado também pelo mundo empresarial. Mas eu comecei a trabalhar na IKEA cá em Portugal.
Ok.
Portanto, eu nunca trabalhei na IKEA na Suécia. Comecei e trabalhei uns 7, 8, será 9 até, anos em recursos humanos, na área de recursos humanos.
Uh-huh.
E depois entrei assim no mundo do desenvolvimento pessoal, comecei a estudar coaching, tive muitas conversas com o Pedro, tivemos filhos, comecei a interessar-me mais pela parentalidade, pela mindfulness, e começou a fazer sentido partilhar aquilo em que eu acreditava, porque notava que era assim uma lacuna grande no mercado português. Agora já não, agora já há muita gente a falar de parentalidade, há muita gente a falar de mindfulness, portanto os desafios são diferentes, mas no início foi muito trilhar o caminho e criar, como eu disse há pouco sobre o mindfulness, criar awareness nesta área, e acho que isso foi um bocadinho o meu papel.
Foi através de conversas com o Pedro que descobriste mais sobre desenvolvimento pessoal e que te interessastes por isso? Ou como é que foi assim a tua descoberta?
Sim e não. Acho que já me interessava muito antes de conhecer o Pedro também, mas depois com ele acho que nós estimulamos-nos muito um ao outro com as nossas conversas e as nossas reflexões conjuntas. Nós fizemos um caminho assim um bocadinho paralelo. Não é? Pedro as coisas dele, eu as minhas, mas depois com o tempo notamos que as coisas se tocam e tocam cada vez mais, e agora neste momento estamos a fazer muitas mais coisas em conjunto, embora cada um continue também com os seus projetos pessoais, não é? Pedro mais na parte de coaching e programação neurolinguística e outras coisas de falar em público e assim, e para mim continua a ser o mindfulness e a parentalidade.
Uhum.
Mas faz sentido juntar as coisas, não é? Porque assim a vida torna-se mais completa, também na mensagem que estamos a passar, e acho que é por isso que também o podcast está a funcionar tão bem, porque conseguimos juntar estas partes todas.
É verdade. Tu dizias que ouves podcasts. Será que ouves podcasts portugueses ou estrangeiros? E sobre que assuntos é que ouves podcasts?
Olha, eu nunca ouvi nenhum podcast português. Quer dizer, há um... Ouvi um bocadinho que é a Oficina.
Sim, claro, a Cláudia.
Que é giro, a Cláudia tem assim umas coisas giras.
Sim, entrevistei aqui no podcast.
Depois o resto é muito rádio português feito em podcast, não é?
Uhum.
Eu ouço podcast em sueco e em inglês. E ouço na área de espiritualidade, ouço na área de desenvolvimento pessoal e ouço alguns podcasts que são mais ligadas às questões da mulher, digamos assim. Há alguns suecos que ouvo muito, de umas senhoras suecas assim mais conhecidas, que preocupam assim com questões mais femininas. Mas eu diria que está tudo ligado ao desenvolvimento pessoal.
Ah, está bem. E quando resolveste fazer o podcast IVM, como é que foi para o levar a conhecer mais pessoas? como fizeste para dar a conhecer o podcast, sabendo que há tão pouca gente em Portugal a ouvir podcasts?
Pois, em Portugal ainda há muita pouca gente a ouvir podcasts, não é? Suécia é um país de milhões de podcasts, há tantos podcasts, e foi assim que eu comecei a ouvir. Foram uns amigos meus, umas amigas minhas que ouviam podcasts na Suécia que me falavam. Uhum. E para quem tem iPhone, acho que foi mais natural inicialmente, porque tem mesmo uma app que estava no telefone para podcasts. E falavam-me de um podcast sueco, acho que foi, ainda hoje eu fiz uma partilha sobre isso, acho que foi 6 ou 7 anos atrás que comecei a ouvir esses suecos. E depois a gente está naquela app e vai descobrindo cada vez mais coisas que interessam, há sugestões, ou depois às vezes pesquisa-se. Eu falava muito com o Pedro sobre isso, dizia para ele ouvir, só que não havia, naquela altura não havia assim tanto. Depois ele começou a descobrir uns podcasts em inglês. Agora, eu estava a dizer aquilo de trilhar o caminho, acho que tu também, não é? Que estás agora com o teu podcast, um dos nossos principais trabalhos é sensibilizar as pessoas para o que é um podcast, porque é que deveriam ouvir, porque é que é fixe, porque é que, não é? E criar aqui hábitos novos para essa atividade de ouvir podcast, porque ainda são poucas pessoas que ouvem. Portanto, isto também faz parte, não é? Para nós que estamos assim mais primeiro, não é a mesma coisa ser um locutor de rádio e estão a colocar os programinhas de rádio em podcast. Em Portugal, neste momento, acho que a maioria é comédia.
Sim, é verdade.
Que se vê. Portanto, também temos aqui um trabalho nesse sentido.
É verdade. E depois também aqueles programas que os rádios colocam nas plataformas de podcast, mas não são verdadeiramente um podcast.
E se olhares para o top português, é quase tudo isso, uhum. Né? Para o top português de podcast, isso que vês. E se queres encontrar outras coisas, tens que pesquisar mais um bocadinho, né? Mas continua a ver, eu partilho coisas, só digo que tenho um podcast, mas depois de lá, de vez em quando, uma pessoa, por acaso, eu tenho dado para pensar, para perguntar como é que se ouve, né? E muita gente nem, seria fácil, vais ao Google, perguntas podcast e à partida sabes, mas... Não há esse movimento tão forte ainda, tem que se falar muito, tem que se espalhar mesmo a palavra, que eu acho que o podcast é mesmo, para mim, é principalmente uma ferramenta para inspiração e para aprendizagem.
Sim.
É o que me dão, um podcast oferece-me isso, aprendo imenso e inspira-me imenso.
Ótimo. Há bocado dizias que havia pouco interesse pelo desenvolvimento pessoal quando começaste a comunicar sobre ele. Podes explicar como é que tu levaste as pessoas a interessar-se mais por isso? Como é que desenvolveste assim a tua audiência?
Sim, o que eu fiz é o que eu escrevia muito. Tinha um blog e escrevia muito. Escrevia muito, muito no Facebook diariamente. Continuo a escrever praticamente todos os dias sobre estes temas, sobre as minhas reflexões e as minhas experiências, aquilo que corre bem, aquilo que não corre assim tão bem. Assim, no início, eu não tinha assim grande capital para investir ou fazer campanhas de marketing, assim, era assim tudo muito orgânico, que eu acho que também naquela altura era muito mais simples do que foi agora. Criar uma nova página de raiz no Facebook, por exemplo, requer algum esforço, tal como o Instagram, né? Eu só muito recentemente comecei a movimentar-me no Instagram, e demora, principalmente se não há assim muito dinheiro para investir. E se quer passar uma mensagem séria e verdadeira, e acho que isso que a minha intenção inicialmente não foi criar uma profissão, foi mesmo de espalhar uma mensagem e inspirar as pessoas a fazerem escolhas diferentes e refletirem sobre as suas vidas e as escolhas que estavam a fazer. Não é? Como tu deves ver isso também, como vives na Suíça, não é? Quando vens de uma cultura diferente e vens para um país novo, com não estás a olhar para aquilo tudo que está a passar com os mesmos olhos que quem teve sempre naquele país, e eu via muita coisa que gostava e muitas outras coisas que não faziam sentido nenhum.
Sim.
E refletia muito sobre isso, percebes? E queria... E sentia muito que as pessoas complicavam muito as suas vidas, tanto a vida familiar, como nas relações, como no trabalho. era muita formalidade, muitas crenças limitadoras. Portanto, para mim, isto foi sempre uma grande paixão. E eu acho que isto é que faz a diferença. O que eu vejo mais agora são mais pessoas que veem uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de criar uma profissão para mim. E isso é ótimo e também pode ser. E eu hoje em dia estou super grata por poder viver do meu trabalho. E no início não conseguia. Mas foi com... Eu acho que foi principalmente essa intenção de passar a mensagem e inspirar as pessoas para viverem vidas mais felizes, simplesmente. Uhum. Embora isso possa parecer assim um clichê, mas é disso que se trata, não é? Para fazerem escolhas mais conscientes. E eu quero acreditar que isso ressoa do outro lado. Isso faz com que as pessoas queiram ouvir. Portanto, acho que foi essa paixão que me fez continuar, porque demorou até eu poder viver realmente deste trabalho.
É muito interessante o que acabas de dizer. E, aliás, isso faz-me pensar que, por exemplo, aqui na Suíça, em França, na Bélgica, em todos os países aqui em que se fala francês, há muita gente agora que está a lançar o seu próprio negócio, muita gente que está com vontade de deixar o seu emprego para montar a sua empresa.
Yeah.
E algumas dessas pessoas, nota-se que fazem-no apenas porque é uma oportunidade, apenas porque é possível fazê-lo, mas não há assim uma verdadeira intenção por trás do negócio, não há assim uma verdadeira vontade de ajudar as pessoas. E, aliás, isso faz-me pensar no poder da intenção que vocês falam bastante no podcast IVM com o Pedro.
Sim.
Será que podes explicar o que é o poder da intenção?
Eu acredito que se nota a diferença, não é? Uhum. Porque eu sigo pessoas que eu admiro imenso e que ganham imenso dinheiro e têm uma mensagem muito, muito congruente. E depois vejo outras que não sinto tanto essa congruência, que não ressoa tanto. O que também noto é que quando não é essa... Ou tens muito dinheiro para investir em marketing e tens pessoas a trabalhar para ti brutais e conseguem ajudar-te a chegar a muita gente e a ganhar muito dinheiro. E olha, quem te segue, segue, quem não seguir, deixa lá. Ou realmente é com a mensagem que chegas lá. Depois aquelas pessoas que realmente têm muito, muito sucesso, acho que são uma combinação sempre das duas coisas. Têm uma mensagem forte, uma paixão, um propósito naquilo que estão a fazer e têm um bom plano para divulgar essa mensagem.
Uhum.
É. Só que neste momento acho que há muito ruído, há muito, muito ruído no mercado. O que eu acho que aos poucos... Quem tem realmente qualidade continua e quem está mais in it for the money, não há assim tanto money, mas vai acabar por depois inventar outra coisa qualquer, não é? Agora tenho este produto, não funcionou, olha, como não tenho uma paixão muito grande por detrás, não custa nada mudar para outro produto qualquer. Não sei se faz sentido o que eu estou dizendo. Imagina, sim, claro. Eu podia ter começado a trabalhar com mindfulness, mas se eu não tivesse essa paixão muito grande, depois, mindfulness não funciona, então vou passar para a corrida e vou falar sobre corrida e isto em vez de mindfulness e ver se isso vende, certo? Se não vende, depois passo para outra.
Pois.
Mas se eu tiver realmente uma paixão por corrida, então vou continuar, vai ser essa a mensagem que quero para lá. Se for mindfulness, é sobre isso que eu vou continuar a falar e encontrar formas de passar a minha mensagem. Portanto, acho que é interessante observar o que se passa e acho que é importante também o que eu gostava de dizer às pessoas também nesta que sejam sérias, não é? Naquilo que estão a fazer, realmente fazer aquilo e partilhar uma mensagem em relação à qual tem realmente uma paixão e um propósito e depois acho que as outras coisas acontecem.
Uhum. Falavas que é preciso ter uma equipa. Tu atualmente tens alguém que te ajuda na parte de marketing ou fazes tudo sozinha?
Equipa não. Não, quem me dera.
Sim.
Nós temos uma okay. pessoa que começou muito recentemente a trabalhar connosco, que trabalha um bocadinho de marketing e imagem aqui, de alinhamento de coisas, mas isso é muito, muito recente. O João da Dharma 5 tem-nos ajudado na parte dos cursos online é ele e a equipa dele que trata das coisas, não somos nós, mas o resto do trabalho todo é muito trabalho e muita paixão e procurarmos soluções diferentes, mas equipa para marketing nós não temos.
Ok.
Temos uma pessoa agora que começou a ajudar um bocadinho.
Ok, portanto imagino que tens imenso trabalho.
Sim.
Eu sei o que isso é aqui com o podcast, o trabalho que dá para fazer um programa como estes, mas tu além disso ainda fazes outras coisas, uhum. Podes explicar o que fazes exatamente além do podcast IVM?
O meu trabalho, eu costumo dizer que me pagam para escrever e para falar. portanto, temos um podcast, tenho uma certificação de facilitadores de parentalidade consciente, apareço um bocadinho nos cursos do Pedro, nas certificações do Pedro do coaching e da programação neurolinguística, escrevo livros.
Sim.
Escrevi 2 livros e estou agora a finalizar o terceiro. Escrevi um que se chama Educar com Mindfulness e outro que se chama Heartfulness. E agora então estou a escrever o terceiro, a finalizar mesmo, que sai este ano ainda.
Muito bem.
E depois tenho 3 filhos e uma família e uma gata. Portanto, tenho a vida assim cheia, mas também acho que hoje em dia sou muito melhor a gerir o meu horário do que já foi. Portanto, eu digo que não há muitas, muitas, muitas coisas. Muitas mesmo.
É verdade. A gestão do tempo é às vezes o mais complicado quando tens o teu próprio negócio. E aliás, tu dizias no teu podcast que o teu objetivo era dormir mais. Estás a conseguir? Está a funcionar?
Yeah.
Sim.
Olha, por acaso, estou mesmo a conseguir. Sim, estou ficando toda cansada, também isso ajuda. Mas sim, tenho dormido, acho que em média, mais 30, 45 minutos por noite, o que é muito bom, portanto.
É verdade.
Estou a cumprir essa promessa.
Queria-te perguntar, que tipo de pessoas é que compram os teus produtos e será que há assim uma diferença entre as pessoas que compram os teus produtos online e as pessoas que fazem as tuas certificações, por exemplo?
As certificações são pessoas que querem este conteúdo de parentalidade consciente, querem integrá-lo na sua vida profissional ou querem mesmo trabalhar com parentalidade consciente, criar a sua profissão como coach parental ou como formadora na área. Também temos uma outra mãe ou pai, que só quer isso como mãe ou pai, mas é mais raro. E os cursos online são pessoas que querem saber mais sobre estes temas, mais para a sua vida pessoal, embora também haja pessoas que queiram para a vida profissional, mas é mais ao nível pessoal. E em relação ao podcast, é de tudo. Curiosamente, com o podcast temos muitos mais homens do que temos nos cursos, que eu gosto que seja mais equilibrado. Não percebi ainda porquê, talvez homens são mais um público que ouve mais podcasts, não sei se tens alguma ideia disso. Mas acho isso curioso e acho maravilhoso, porque assim consigo também partilhar as minhas mensagens sobre parentalidade com homens, que eu acho que isso que é muito importante.
É verdade, que interessante. Aliás, isso até me faz pensar no episódio que vocês fizeram sobre as máscaras da masculinidade. Aliás, recomendo a todos vocês que estão a ouvir depois deste episódio, ouçam o podcast IVM e principalmente o episódio sobre as máscaras da masculinidade. Acredito que te vai interessar bastante. E outra coisa sobre a qual tu também falas bastante no podcast é sobre parentalidade consciente. Será que podes explicar o que é a parentalidade consciente?
Sim. Vou procurar dar a versão muito curtinha e mais prática. A nossa parentalidade, a forma que exercemos a parentalidade, muitas vezes é muito inconsciente, no sentido que não refletimos sobre o porquê das coisas que fazemos. Não é? Em Portugal, um exemplo que algumas pessoas certamente são super fartas de me ouvir dar, mas vou dá-lo outra vez, tem a ver com a sopa. É? A importância da criança comer a sopa antes da refeição principal. Para mim isso foi uma daquelas coisas que não faziam sentido absolutamente nenhum quando eu vim aqui para Portugal, porque na Suécia não se come sopa antes de refeição. Que nas escolas há sopa uma vez por semana, que é sempre a quinta-feira, que é o dia da sopa, e é uma sopa e um pão, isso é tipo o prato todo. Eu, não é? Portanto, não há esta questão da sopa todos os dias, antes de todas as refeições. E eu via tantos pais, tão preocupados, a terem conflitos enormes com os filhos, zangas, a forçarem as crianças a comer a sopa, e eu a ver aquilo e saber que, mas espera lá, essas pessoas pararam e ponderaram realmente se tem de ser assim, né? Porque, e qual é aqui na verdade a intenção? E a intenção é uma das coisas chaves na parentalidade consciente, de percebermos porque é que fazemos aquilo que estamos a fazer. Né? Se utilizarmos a sopa como exemplo, a verdadeira intenção é alimentar a criança. Então, será que tem mesmo que ser através da sopa? Ou pode haver outras formas de ingerir legumes? Será que a criança pode assumir ela a responsabilidade pela ingestão né? dela ingerir a comida? Ou tem que ser eu a forçá-la? Será que ela... Né? Uhum. Para então, ela consciente tem muito isso, de fazermos muitas perguntas, de questionarmos, será que isto que eu estou a fazer está alinhado com a minha intenção? Com a mãe que eu quero ser, com o pai que eu quero ser e com aquilo que eu quero que o meu filho seja no futuro. Portanto, isso muito resumidamente trata-se disso. E também estamos aqui, juntamos aqui o mindfulness, está ligado à saúde emocional dos pais, porque quanto melhor nós sentirmos emocionalmente como pais, melhores pais conseguimos ser. Portanto, tem assim, muito resumidamente, são essas duas vertentes aqui. Não sei se faz sentido, se consegui explicar. Tu não tens filhos, pois não, Francisco?
Não tenho ainda. É isso, leva-me a pensar noutra questão que vocês falam também no podcast, que é a questão do igual valor. Ou seja, aqui, tanto a criança como o pai estão certos, não há alguém que tem mais razão do que o outro, não é?
Não, a questão com igual valor acho que é importante esclarecer. Igual valor quer dizer que todos nós temos os mesmos direitos de exprimirmos as nossas emoções, as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos pensamentos, as nossas opiniões. Temos o direito de as exprimir verbalmente e a criança também vai fazê-lo através do seu comportamento e nós adultos também. Agora, não temos o direito de nos comportar de qualquer maneira. Não é? A criança tem o direito de dizer que está zangada comigo, não tem propriamente o direito de me bater,
uhum.
Ok? E eu também tenho o direito de dizer à criança que estou zangada e não tenho o direito de a bater. Portanto, igual valor tem a ver com essa liberdade de expressão de emoções e pensamentos, resumidamente. Isso não quer dizer que vamos deixar as crianças fazer de tudo. Não é uma questão de sermos permissivos, é uma questão de reconhecermos o igual valor no outro. São duas coisas bastante, bastante diferentes.
Ótimo, estou a perceber. A propósito do teu primeiro curso, como é que sabias que tipo de conteúdo é que devias criar? Será que fostes conversar com as pessoas para saber os problemas que eles tinham a propósito da parentalidade consciente, do desenvolvimento pessoal? Como é que soubeste que conteúdo criar e para quem o direcionar?
Essa é uma excelente pergunta. Eu sou muito autodidata e fui experimentando coisas, não é? Como disse há pouco, só agora é que realmente nós temos uma pessoa a trabalhar connosco nesta área e ela está-me sempre a corrigir e está-me sempre a fazer perguntas e está-me sempre a pedir para eu esclarecer a minha mensagem, está-me a pedir para ser mais específica, está-me a pedir tantas coisas boas que eu tenho muito para aprender. Mas isso é agora. Até agora, eu comunico, eu tenho intenções quando comunico e eu sei que nem sempre eu faço de acordo com todas as regras de marketing.
Uhum.
E essas pessoas de marketing costumam dizer, Mia, se tu fizesse isso, terias um público ainda maior. Pronto, olha, talvez. Mas também para mim há assim alguns valores que têm que estar presentes na minha comunicação. Um deles, eu procuro ser o mais humilde possível na minha comunicação. Eu para mim pessoalmente não ressoa nada aquele tipo de comunicação que diz que eu sou a maior e a melhor e que...
Sim,
que...
é verdade.
Pronto, não, aquela comunicação mais de gabar não é bem comigo. Procuro também comunicar de uma forma vulnerável e não parecer alguém que não sou. E isso é mesmo muito difícil, porque mesmo assim há pessoas que acham que eu deveria, que eu tenho uma vida mais fácil do que elas. Mas eu procuro expor essa parte da minha vida assim menos boa também. Isso também tem sido importante. E depois tem sempre presente os valores que são os valores da parentalidade consciente, que é o igual valor, é a autenticidade, é o respeito pela integridade do outro e a responsabilidade pessoal. Assumir aqui a responsabilidade pela minha mensagem e a forma que a comunico. E tem sido mais isso do que propriamente de acordo com as regras de marketing. Portanto, eu acho que. Sim, o meu contributo quando eu falo com as pessoas é isso, faz as coisas com intenção, pensa bem na tua intenção antes de comunicar. Nós também já falamos disso no podcast, né? Qual é a minha intenção a fazer isto? Com isso já se chega mesmo muito longe. Portanto, olhamos para a nossa mensagem e vemos, será que isto eu que escrevi serve à minha intenção? A resposta vai ser sim ou não, né? E acho que isso é um bom começo. Depois há outras pessoas que podem falar muito, muito mais e muito melhor do que eu sobre aquilo que funciona de acordo com o marketing, não é?
Sim, muito bem. E a propósito dessa pessoa que decidiste contratar, como é que nasceu essa vontade? Será que havia assim alguma coisa que querias melhorar de maneira específica?
Olha, foi de ser mais eficaz e foi porque sinto que não tenho tempo para produzir as coisas com a qualidade que gostava. Portanto, tem a ver com isso.
Há assim algum aspecto em que essa pessoa te ajudou a melhorar, assim alguma coisa na qual nunca tinhas pensado e que
Não.
agora faz toda a diferença?
Sim, ela neste momento também dá mais trabalho. Mas ela está-me a ajudar a pensar em bons temas para o blog que tenho na minha página pessoal. Está-me a ajudar a ser melhor a medir o tráfego para o site, a medir o tráfego para nas redes sociais, a olhar para aquilo que as pessoas realmente exploram e leem e querem. Portanto, ajuda-me a direcionar melhor a minha mensagem, ajuda-me a servir melhor as pessoas que me seguem, e ajuda-me a expandir aqui também o reach, no fundo, com isso.
É verdade. E, por exemplo, eu notei que, incluindo aqui o Pedro, vocês partilham histórias muito interessantes nas redes sociais. E se calhar, não sei se vocês fazem isso, essas histórias mereciam também ser partilhadas no blog, porque o inconveniente das redes sociais é que, se as pessoas não veem a tua mensagem naquele dia, depois rapidamente desaparecem.
Desaparece,
Exatamente.
né? Sim, é verdade.
Agora, falando mais sobre os teus projetos, quais são os teus planos para este ano? Disseste que estás a escrever um novo livro. O que é que estás a preparar para este novo ano?
Boa pergunta. Este ano é um ano de solidificação, porque as coisas também, né? Nós podemos estar a criar coisas novas, mas também precisamos de solidificar aquilo que já existe e melhorar a qualidade. Eu costumo dizer às pessoas que trabalham comigo na certificação de facilitadores de parentalidade consciente que para cada certificação nós temos que elevar o nível. Portanto, cada vez que nós estamos a fazer uma coisa, mesmo que seja um curso que já tenhamos feito, nós vamos fazê-la melhor do que fizemos antes. Melhorar pormenores, estamos sempre muito atentos à forma de expor as coisas, podem ser coisas pequeninas também e prendinhas para os participantes e a forma que cuidamos dos participantes. Portanto, tem sido e vai continuar a ser assim esse ano. Também é igual com o podcast, é de cuidarmos melhor do nosso público ainda, de procuramos oferecer um produto com cada vez mais qualidade. E acho que é muito isso. Também este ano temos o Tour EVM, vai ser este ano, o Pedro já fez algumas vezes e já participei, mas este ano somos nós os dois em todos os palcos, que é um evento solidário, que também gostamos muito de fazer para retribuir tudo que nós recebemos, e não estou a falar só financeiramente, mas é tudo que recebemos. E são essas coisas. Depois tem assim umas coisas ainda em linha, que ainda não decidi se vão acontecer ou não, de novos projetos, de coisas tanto online como ao vivo, mas assim, no geral... Estamos a falar em solidificar e de elevar a qualidade de tudo aquilo que eu faço.
Excelente. E a propósito do online offline, começaste bem cedo com o teu primeiro curso online. Hoje dirias que estás a direcionar mais o teu negócio para a parte online ou não?
Sim, eu gosto muito do online. Permite-me estar em qualquer parte do mundo e permite-me estar em casa e permite-me gerir o meu tempo de uma forma muito, muito diferente. Permite-me chegar a mais pessoas. Eu estou a ter cada vez mais pessoas do Brasil a procurar o meu trabalho, e sem online isso não era possível, não é?
É verdade.
E, portanto, sim, a parte online será fortalecida também, e mesmo os cursos já existentes, agora estamos a melhorá-los. Ainda no outro dia tivemos a fazer novas filmagens, mas é com produtos que já existem e estamos a melhorá-los cada vez mais. Mas eu vejo no online um potencial enorme. O que eu acho é que temos que perceber que não é só fazer online por fazer online, porque dá dinheiro. E mais uma vez, temos que ter profundidade também online. Acho que isso às vezes falta um bocadinho. É como se online fosse uma coisa mais leviana, e vou lançar um curso e já está. Eu acho que temos aqui uma responsabilidade também, que o online também é sério e é com profundidade. Eu acho que ainda não estamos nesse sítio.
E a propósito desse curso sobre o qual estiveste a melhorar as filmagens, além do curso, será que as pessoas têm acesso a ti, se tiveram algumas perguntas, algumas dúvidas?
Tem. A Dharma 5, nós temos trabalhado com grupos no Facebook, mas agora também tem na própria plataforma dos cursos online, tem lá a comunidade, ou seja, é mais fácil, porque um dos problemas com os grupos no Facebook é que as perguntas perdem-se, portanto, quando novas pessoas entrarem no curso, fazem as mesmas perguntas que já foram feitas e já que foram recebidas. Agora, nesta nova plataforma, as perguntas estão ligadas ao próprio módulo, portanto entras no módulo e tens as perguntas e as respostas já feitas quando entras logo. Portanto, tu começas a fazer o curso e vês logo essa parte, não, se calhar ali muitas perguntas que não precisas fazer, já tens as respostas. E sou eu que respondo nos meus cursos, eu respondo a tudo que possa responder, sendo que também a riqueza aqui de ter os grupos, não é, das pessoas que estão a fazer os cursos, e também com os antigos mais os alunos mais antigos ajudam os alunos mais novos, portanto também está aqui uma troca de experiências e de conhecimento dessa forma, que eu acho que torna a experiência ainda mais rica. É um desafio manter as pessoas ativas e ligadas nos cursos online.
Portanto, estás a criar uma espécie de comunidade com os teus clientes, ou é algo que já tens?
Já há essa, desde sempre, dos cursos online, houve começou pelos grupos no Facebook, portanto, isso estava sempre presente. Mesmo aquele primeiríssimo curso online gratuito que eu fiz, que tinha um grupo no Facebook também, que ainda existe, que depois eu abri o grupo para o público, não é? Depois quando comecei a colaborar com a Dharma 5 Academy, mas o grupo chama-se Mias Mindfulness, esse grupo ainda existe.
Ah, excelente. E para terminar, tenho três perguntas tradicionais aqui no podcast, e a primeira é: se pudesses voltar atrás, que conselho darias a ti própria quando estavas a começar o teu negócio?
faz. Just do it. Faz, começa.
Mas porquê? Naquela altura tinhas medo de começar? O que é que te impedia de andar para a frente?
Eu acho que tinha muito medo de ser julgada, achava que tinha de saber muito mais do que sabia. Acho que tinha assim um receio de não ser o suficiente, resumidamente. Portanto, e achava, se calhar no início, que tinha que saber tudo, não é? Aquelas perguntas sobre marketing e tudo. Eu acho que às vezes, antes, muitas pessoas, antes de se lançarem, procuram. Estão a preparar-se quase demais, em vez de se concentrarem na intenção e na mensagem principal que querem passar. Portanto, eu acho que é mais isso. Vai e faz, e depois lida-se com os desafios pelo caminho.
É verdade, é verdade. Eu às vezes penso aqui, por exemplo, ao podcast. Se eu realmente fizesse tudo que teoricamente deveria fazer, então devia tirar um curso de jornalista para saber colocar boas perguntas, também para fazer boas pesquisas a propósito dos convidados, depois também deveria ter um curso técnico de som para ter o melhor som possível, um curso também para a voz, para saber pousar bem a minha voz, etc. Basicamente nunca te lançava aqui o podcast.
Exato, nunca ainda estavas a planear o lançamento.
É isso, portanto... Sei que não está perfeito.
Só que lá está outra vez. Eu acho que depois há um grupo de pessoas que se lançam um bocadinho cedo também. Portanto, há aqui um equilíbrio.
Sim, sim,
não é?
Sim.
Aquelas pessoas que só veem aqui uma oportunidade de negócio, elas são capazes de lançar sim. assim na boa. E pronto. E olha, isso é louvável também, de ter essa coragem. Não sei se é sustentável.
É verdade. E continuando as questões tradicionais aqui no final do podcast, será que tens assim um livro que recomendas, que costumas oferecer à tua volta?
Ui, essa é uma boa pergunta. Depende de tantas pessoas. Olha, se me perguntasse hoje, se tivesse que comprar um livro hoje e oferecer a qualquer pessoa...
Sim.
Eu teria de escolher entre dois livros que são dos mais recentes que eu li, que é o Becoming, da Michelle Obama, que é um livro espetacular. Adorei mesmo esse livro, é muito, muito bom. Tem uma profundidade que eu não achava que ia ter, não sei, não tenho assim grandes expectativas também, mas acho que tem ali, tem uma mensagem muito, muito gira. Eu oferecia esse livro a toda a gente a partir dos 14 anos. Que acho que conseguem ler também. Depois há o último livro da Brené Brown, que ainda não existe em português, que é Dare to Lead, é Coragem para Liderar. É um livro excelente também, excelente. Embora seja sobre a vida profissional, o livro é totalmente aplicável em tantas outras áreas da vida. Portanto, esses são assim dois livros muito, muito recentes que me tocaram muito. Escrito por duas mulheres também.
É, muito bem. E o livro sobre a Michelle Obama, sobre que assunto é que fala?
Fala sobre a vida dela. Okay. Sim, fala sobre a vida dela desde a infância até saírem da Casa Branca. E é muito giro seguir o percurso dela, os desafios dela, os pensamentos dela, tudo. É mesmo muito interessante. Tem imensas aprendizagens para todos nós naquele livro e eu acho que o título é fabuloso. Não sei como é que... Eu por acaso tenho o livro aqui, mas eu ouvi o livro em inglês. Portanto, o livro em português chama-se Becoming também. Mas não sei qual é a palavra que depois que utilizam. Mas a palavra Becoming, só o título do livro acho que é fabuloso.
Ei, deste-me vontade de o ler.
Sim, recomendo mesmo, mesmo, mesmo. Acredito que como mulher... toca ainda mais. Uma mulher a ler o livro vai provavelmente tocar mais, mas acho que todos os homens também deviam ler.
Ótimo. E para acabar, para onde é que podemos enviar as pessoas que querem saber mais sobre ti e sobre os teus projetos?
Olha, podem procurar o meu site micaelaoven.com. Podem procurar também no Instagram, que é Miafulness, ou no Facebook, que é também o meu nome, e também um podcast IVM. Podcast IVM no Instagram e Inspiração para uma Vida Mágica no Facebook e também o site podcastevm.com e por aí ando eu.
Excelente. Muito obrigado, Mia. Foi muito interessante conversar contigo.
Obrigada, Francisco.
Neste episódio falamos de como espalhar a sua mensagem ficando alinhado com os nossos valores. É uma questão muito interessante. Existe muita crença que o marketing é algo mau, que para vender não precisas estar a insistir, não precisas estar a tentar persuadir as pessoas que elas comprem os teus produtos, etc. Porque, com naturalidade, se tu espalhares uma boa mensagem, as coisas vão começar a acontecer, vão começar a aparecer como por milagre. E há um viés cognitivo que explica muito bem isso, que é o viés do sobrevivente. Ou seja, a Michaela Owen, para mim, uma sobrevivente. É alguém que começou a falar nas redes sociais sobre algo que a interessava, sobre parentalidade consciente, mindfulness, desenvolvimento pessoal, e aconteceu que houve interesse das pessoas e que ela conseguiu então assim construir a sua audiência, que aos poucos foi conseguindo monetizar essa audiência e, portanto, hoje consegue viver deste negócio. Mas na realidade o que acontece é que há muita gente, há uma multidão de pessoas que, se calhar, ao mesmo tempo que a Michaela, também falavam nas redes sociais sobre algo que gostavam e que hoje desistiram e, portanto, que não sobreviveram, porque quando não tens resultados, quando não tens os resultados que aparecem, acabas por acreditar que, se calhar, o que estás a fazer não faz sentido e que não há mercado e que nunca vais conseguir viver disso. Isso acontece porque, se calhar, não usas as ferramentas do marketing. E, portanto, só uma pequena percentagem das pessoas que comunicam nas redes sociais sem estratégia é que conseguem sobreviver no tempo. Portanto, não faças esse erro. Há ferramentas que te podem ajudar, há experiências que são partilhadas aqui no podcast de empreendedores que esses conseguem viver do seu negócio. Ouve as entrevistas e verás que há traços comuns, há coisas em comum que alguns deles fazem, há sistemas e as coisas não acontecem por milagre. Portanto, se não estás a ter resultados, precisas de aprender mais sobre marketing. E algo que te pode ajudar é a formação que eu criei, que se chama Construir uma Audiência que Compra. Eu adoraria ter recebido essa formação quando lancei o meu primeiro negócio em 2007. Nessa formação explico-te como construir então uma audiência que compra, portanto, se é algo que te interessa. E embora até já tenhas alguma audiência, recomendo que recebas essa formação gratuitamente em blogac.pt/audiência. Essa formação vai-te ajudar a criar uma lista e-mail e depois a monetizar essa lista. Portanto, se estás a começar ou que já tenhas um negócio, recomendo que recebas essa formação gratuitamente em blogac.pt/audiência. Muito obrigado por teres ouvido o episódio até ao fim. Até já no blog. Tchau!